Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, prezado e prezado ouvinte, é um prazer novamente estar aqui consigo e poder levar mais um Fórum Bíblico, onde nós temos como intuito responder às dúvidas bíblicas. Muitas dúvidas surgem e muitas vezes não temos quem nos responda. E, tendo este fórum, eu acredito que é uma boa alternativa para ir podendo esclarecer essas dúvidas. Connosco nós temos sempre a nossa visita habitual, que é o teólogo Artur Machado. Artur, obrigado por estares aqui connosco novamente.
Aqui estamos nós, uma vez mais, para poder ajudar na procura de uma interpretação correta de algumas passagens da Bíblia.
É isso, pelo menos é isso que nós tentamos fazer, não é? Tentar dar a melhor resposta ou a resposta mais correta, porque nós sabemos que existem muitas outras a determinados assuntos. E o assunto de hoje eu penso que não é fácil também, nós vamos falar um bocadinho sobre ele daqui a pouco, mas antes de te dar a palavra, Artur, deixa-me só esclarecer aqui aos nossos ouvintes que eles podem ser participantes ativos no nosso fórum, mandando as suas questões, as suas dúvidas, e depois ouvindo-as mais tarde a ser respondida. Isto é que é o interessante. Estás aqui para isso, Artur, para responder às perguntas dos nossos ouvintes. Então, apelamos a todos aqueles que tenham essas dúvidas a nos enviarem, porque teremos muito gosto em tratar delas e depois respondê-las. Para isso, pode nos mandar um e-mail para o programas@radiorcs.pt ou então para o nosso número de telefone, 933-912-912. Vamos então dar início a este programa, Artur, e a primeira pergunta que eu te gostava de fazer é a seguinte. Quando eu leio a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1 a 10, eu tenho a sensação que Paulo está a falar de um estado intermediário consciente após a morte. É isto verdade ou não?
Muito bem. Temos que ler o texto e procurar perceber o que é que Paulo diz. E Paulo diz assim, nessa segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 10. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou o mal, tiver feito por meio do corpo. E, portanto, este é o texto. E esta passagem já foi interpretada de variadíssimas maneiras. Vou salientar apenas as três mais relevantes. A primeira interpretação, ou a primeira forma, consiste a ler esta passagem numa perspectiva antropológica, descrevendo um estado intermediário entre a morte do corpo e a ressurreição. E, portanto, nesse estado intermediário e nessa condição, a alma imortal estaria num estado de nudez, independente do corpo, até ser reunida ao corpo glorificado no momento da ressurreição dos mortos. Quem é que interpretou isto desta maneira? Alguns pais da Igreja. Tertuliano, Clemente de Alexandria, uma boa parte dos comentadores atuais vai neste sentido. Ora, esta interpretação cria uma tensão entre o que Paulo teria afirmado aqui e o que Paulo afirmou noutras partes das suas outras epístolas, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios 15. Uma segunda interpretação, apoiada por alguns estudiosos, defende a coerência das declarações de Paulo com estas duas passagens bíblicas que eu acabei de assinalar, 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, e, portanto, Paulo não estaria a opor aquilo que ele disse acerca da ressurreição, e ele estaria aqui a falar no que diz respeito ao corpo. Portanto, há uma coerência, eles tentam ali fazer uma junção das duas coisas. E há uma terceira interpretação que diz que Paulo não está a falar nem de antropologia, nem de escatologia, O que ele está a fazer é utilizar a linguagem da vida e da morte num propósito diferente. Ou seja, para exprimir a confiança que o seu ministério apostólico está a dar fruto e que será coroado de glória, e para exprimir que em face da morte não há nada a temer, ou então a fazer uma apologia do seu apostolado. Portanto, são estas as três alternativas de interpretação.
Muito bem. Será que, por exemplo, Arthur, em relação a esta questão, o contexto da passagem pode nos ajudar a entendê-la?
Exatamente. Ora, quando nós vemos a segunda epístola aos Coríntios, Paulo afirma a sua autoridade apostólica. E uma prova clara da sua autoridade apostólica consistia em demonstrar aquilo que ele tinha sofrido em favor do Evangelho, porque essa autoridade era contestada por parte de alguns coríntios. E já desde o capítulo 1 ele tinha descrito as dificuldades, as provações pelas quais ele tinha passado. E essas dificuldades, essas provações deveriam justamente convencer os crentes coríntios que Paulo não procurava a sua própria glória. Ninguém que procura a sua própria glória passa por aquilo que ele passou. E, portanto, o facto dele passar por essas experiências, muitas delas traumáticas, são manifestas de que Paulo procurava algo mais do que apenas enaltecer-se. No capítulo 2 desta primeira epístola, ele voltou a falar das viagens e do seu ministério em Troas e ele afirmava: nós, para com Deus, somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. E, interessante, nessa primeira epístola, capítulo 2, no versículo 16, ele vai dizer: para com estes, nos que se perdem, cheiro de morte; para com aqueles, nos que se salvam, aroma de vida. E portanto, esta temática morte-vida que Paulo vai, que vamos encontrar neste capítulo 5, Paulo já o abordou anteriormente, na maneira como ele dizia que a sua vida, portanto, o seu exemplo de vida, a sua mensagem, aquilo que ele dizia não apenas por palavra, mas também pela sua própria vida, contribuía ou para a salvação de uns ou para a condenação de outros. E no capítulo 3, Paulo continua a falar e diz: não precisa de cartas de recomendação de ninguém, porque os próprios crentes coríntios são a sua própria recomendação. Foi ele que fundou aquela igreja. E portanto, ele volta aqui a falar de condenação e de morte, a dizer que a morte, graças ao que ele fez pelos coríntios, a morte cessou. Porquê? Porque quando nós estamos entregues ao pecado, a morte eterna, a condenação eterna, é a consequência lógica. E Paulo diz que ele tinha trazido esses coríntios à justiça, à aliança com o Espírito e à vida. E no capítulo 4 ele conclui, portanto, esta apologia, afirmando que ele não usa de engano, que ele não usa de distorção da palavra de Deus, mas que se recomenda à consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação, portanto, da verdade. Logo, o contexto é um contexto em que Paulo defende o seu ministério, apesar das coisas que lhe acontecem. E, a pouco e pouco, ele vai dizendo, já no capítulo 4, portanto, perto deste capítulo 5, nós não nos animamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Estamos a aproximar-nos da mesma linguagem. Portanto, com a linguagem da vida e da morte, Paulo diz que a mensagem que ele traz e a mensagem que ele veicula pela sua experiência é uma mensagem que traz as pessoas para a vida. Por um lado, se elas escolherem bem; para a morte, se elas escolherem mal. Depois, já perto deste capítulo 5, ele vai dizer: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que eu, pelas minhas perseguições ou pelas coisas que eu sofro, eu vá ficando mais desgastado no meu corpo, diz ele, o nosso homem interior renova-se de dia em dia. E ele vai dizer no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória. Portanto, o que Paulo está a dizer é uma coisa simples: as coisas que são de valor duradouro não são aquelas que dizem respeito a esta vida temporal, mas sim há realidades eternas que nós às vezes experimentamos nesta vida apenas de uma maneira mais fugaz, porque vivemos pouco e porque a nossa vida é muitas vezes contrariada ou pela perseguição ou pelas contingências da nossa existência. E, portanto, o que Paulo prega são essas realidades eternas que só podem ser vistas plenamente com o olhar da fé. Por isso, quando os seus leitores olham para ele e veem a sua fraqueza, o seu exterior, o seu corpo, as aflições pelas quais ele passa, podem ser tentados a desvalorizá-lo e a desvalorizar a mensagem que ele prega. Mas ele diz, mas o meu interior vocês não veem. E esse interior é o que se renova. E essa renovação é aquela que eu quero também produzir em vós. E, portanto, estamos a ver que o contexto milita contra uma qualquer interpretação que vá ao encontro de Paulo estar a falar aqui entre um estado intermédio da morte e da ressurreição, entre a morte e a ressurreição. Paulo, o que está-lhes a dizer até aqui é defender o seu ministério e a dizer vocês não podem olhar para a aparência do que está diante de vocês, vocês têm que olhar para um resultado final daquilo que é produzido no vosso interior e que está a ser produzido no meu interior.
Muito bem. E o que é que então Paulo pretende demonstrar aqui?
Ora, como é que a nossa passagem se liga ao que eu acabei de dizer? Porque Paulo começa a nossa passagem com um porquê. E um porquê obriga-nos sempre a ir cá atrás, neste capítulo 5. E, portanto, Paulo diz, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Temos aqui um primeiro contraste. Uma casa temporal, uma tenda, na verdade, a palavra que ele utiliza é a palavra skene, que é a palavra que é utilizada para definir o tabernáculo no Novo Testamento, e há, portanto, uma tenda e, em comparação com um edifício, com uma casa. A palavra que ele utiliza é a palavra oikodomen. E, portanto, uma...
É o nosso corpo.
É o nosso corpo. Uma é a nossa vida. E a outra, Paulo diz, a que permanece, vem de Deus. Não é feita por mãos. E este contraste já vinha de trás. Se nós repararmos no capítulo 4, ele, versículo 18, Paulo faz alusão às coisas que se veem, às que são aparentes, e às coisas que se não veem. E, portanto, o que ele está a dizer é o princípio da fé que o Evangelho introduz move o crente daquilo que é aparente, daquilo que é visível, para aquilo que é invisível. E, portanto, e isso inclui a nossa existência mortal e a nossa existência carnal com o seu conjunto de aflições e de angústias e que a mensagem de Deus nos leva a olhar para um reino eterno preparado por Deus. E, por isso, ele vai utilizar em seguida a linguagem do vestuário para continuar a salientar essa transformação. E ele utiliza essa linguagem nos versículos 2 a 4. Por isso é que ele diz, se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Diz isso, por exemplo, no versículo 3. E no versículo 2, desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Ou seja, a nossa perspectiva é uma perspectiva celeste. Se estivermos vestidos, diz Paulo, se nós formos achados nus. Ora, a expressão ser revestidos deve estar associada com a expressão que ele utilizou anteriormente, a morada dos céus, ou a habitação celeste, enquanto a palavra nus não está associada a nada, mas está em contraste com o estarmos revestidos. Paulo afirma, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. O que ele nos mostra é que nós queremos a transformação, nós queremos aquilo, a metamorfose que ele fala noutras epístolas, uhum, como na Epístola aos Romanos, ser revestidos é para que o mortal, aquilo que eu sou, seja absorvido pela vida, ou seja, aquilo que Deus quer fazer de mim. E este vocabulário é muito idêntico ao que ele utiliza em 1 Coríntios 15. Em 1 Coríntios 15, Paulo contrasta o homem mortal terrestre, representado por Adão, com o homem imortal celeste, que é representado pelo Cristo ressuscitado. E ele diz justamente isso. Nem todos, em 1 Coríntios 15, nem todos dormiremos, todos seremos transformados. E no versículo 52, no momento no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E agora reparem, versículo 53, convém que isto que é corruptível se revista. Ora, ele estava a falar em 1 Coríntios 5 de revestir. Nós não queremos estar nus, queremos estar revestidos. Paulo diz em 1 Coríntios 15, convém que isto que é corruptível, ou mortal, se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte da vitória. Ora bem, Paulo ao citar isto, quer em 2 Coríntios 5, quer em 1 Coríntios 15, Ele só está a fazer uma coisa, que é citar um texto de Isaías 25:8. E Isaías 25:8, e o contexto em que Paulo diz, mostra que é na ressurreição do último dia que o nosso corpo mortal será revestido dessa tal imortalidade. E, portanto, a linguagem que Paulo utiliza com o vestir, com o revestir, é a linguagem da ressurreição, não é a linguagem de um estado intermédio entre a morte e a própria ressurreição. E, portanto, o que ele está a transmitir é as dificuldades que os seus crentes experimentam e que ele próprio experimenta não devem ser comparadas com os benefícios que ele espera alcançar na segunda vinda de Jesus Cristo. Porque é para isso que ele corre. O que ele está a mostrar é que esta existência mortal, transitória, com aflições e dificuldades, está em nítido contraste com a outra existência que é prometida por Deus, que ocorrerá na ressurreição quando nós deixarmos a nossa existência terrestre para habitarmos então numa existência eterna. Ao utilizar a primeira pessoa do plural, quer em 2 Coríntios 5,14, quer noutras partes, como por exemplo 2 Coríntios 4,18, Paulo mostra que aquilo que ele deseja para os seus leitores é o mesmo que ele deseja para si. E, portanto, ele quer levar os seus leitores a identificarem-se com esta esperança. E, por isso, ele está disposto a suportar tudo para que essa esperança seja realmente efetiva. Há uma dificuldade no texto que nós estamos a analisar, que é o versículo 6. E no versículo 6 ele diz: enquanto estamos em casa no corpo, estamos longe do Senhor. E eu utilizo esta expressão para salientar o contraste que há entre esta vida presente e a vida da ressurreição prometida ao crente. E é verdade, muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus e não conseguimos ir até ao fim. Não conseguimos completá-la como nós desejaríamos. E portanto, em casa, no corpo, enquanto estamos em casa, no corpo, é este corpo mortal, é o nosso corpo, é esta tenda que é a nossa tenda terrestre, é esta nossa condição que é uma condição ainda pecadora. Longe do Senhor, nós podemos dizer, é este contraste entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós fazemos, entre aquilo que é a nossa realidade agora e aquela que é a promessa que Jesus Cristo nos realiza. E, portanto, descreve-nos, no fundo, aquilo que é a nossa vida atual e temporal em contraste com aquilo que nos está prometido. Por isso é que Paulo gostaria de passar desta vida temporal o mais rapidamente possível para a vida com o Senhor. E ele diz isso. Ele diz isso em 2 Coríntios 5:8. Nós preferimos estar longe do corpo e em casa com o Senhor. Nós preferimos.
Isso é mais uma de Paulo difícil.
Exatamente. Nós preferimos. Realmente nós preferimos. Essa é a nossa tendência. Eu também hoje já gostaria de não estar a viver nas condições em que vivo, mas estar a viver nas condições que a Bíblia me diz que serão as condições da vida depois de Jesus Cristo restabelecer o seu reino nesta terra. Eu também gostaria, e estou certo que aqueles que nos ouvem também gostaríamos, mas todo o contexto salienta que Paulo aqui o que ele contrasta é a nossa existência terrestre atual, portanto a nossa experiência cotidiana, diária, daquela que é a promessa que o Evangelho nos faz. E esse contraste é abismal. Não tem maneira de comparar. Paulo vai compará-lo justamente com estas expressões. Uma tenda é aquilo em que eu hoje vivo. Uma casa é aquilo que Deus me promete. Estou nu atualmente e Deus promete-me ser revestido. Ou seja, ter um outro tipo de vida, uma vida mais completa. Não estamos aqui a falar de uma existência
intermediária.
Entre a morte e a ressurreição, estamos aqui a falar, sim, de uma vez mais o apóstolo Paulo querer encorajar os seus crentes. Primeiro, olharem para ele como um verdadeiro apóstolo, que procura ter um ministério efetivo junto deles, e para olharem para eles próprios deste ponto de vista. Esta é a realidade da nossa existência, mas não devemos perder de vista aquilo que está diante de nós, porque é para lá que Deus nos quer conduzir.
Sem dúvida. Eu penso que há pouco na resposta que estavas a dar, Arthur, tu dizias algo muito interessante e importante, que é tem que haver uma coerência entre uns escritos e os outros escritos. Então temos que, Paulo não diz uma coisa num lado para depois contradizer essa coisa no outro. Então temos que conciliar, e eu penso que esta resposta foi uma conciliação realmente de 1 Coríntios 15 ou 1 aos Tessalonicenses 4, não é? Muito obrigado por nos dares mais uma resposta a uma dúvida bíblica, e com certeza muitas outras serão dadas nas próximas semanas, por isso convido-te na próxima semana estás cá connosco.
Poder continuar convosco, com certeza.
Ok, se Deus quiser, não é, Arthur? Aos nossos ouvintes nós agradecemos também o tempo que esteve connosco aí desse lado, atento e tentando compreender também estas questões que muitas vezes são mal interpretadas e mal ensinadas também. Combino consigo na próxima semana. Antes de lá chegarmos, gostaria de dizer que pode ser participante no nosso fórum. Escreva-nos para podermos responder às suas dúvidas. Eu vou deixar o contacto novamente, 933-912-912, e se tiver realmente necessidade de ter uma dúvida respondida, então mande para cá, porque o nosso convidado, Arthur Machado, vai responder a essa pergunta. Assim, desejo-lhe um resto de uma feliz semana e temos encontro marcado, se Deus quiser, na próxima semana.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.